Bom dia, meus irmãos. É sempre gostoso reencontrá-los. É gostoso poder ver pessoas que não via faz tempo e saber que estamos bem, confiantes no Senhor, alegres com a redução do impacto do Covid na nossa sociedade, na nossa região. Continuamos orando, como temos sido desafiados, principalmente, eu diria, pelos médicos que têm dedicado tanto tempo para cuidar não só desses doentes, como agora daqueles que se acumulam, de casos que não foram tratados por causa da prioridade dada ao Covid, e agora com uma demanda tão grande, os hospitais continuando com uma pressão bastante alta, ainda que não seja por causa do Covid diretamente. Bem, nós estamos estudando o Evangelho de Lucas. Nós começamos, já preguei 6 domingos no capítulo 1, e hoje eu encerro o capítulo 1. Não faça uma comparação pensando que eu vou demorar 7 mensagens por capítulo, então eu devo terminar em 2024, alguma coisa assim. Não vamos chegar a tanto. Eu não sei quanto a vocês, mas olhar para o livro de Lucas, desde suas primeiras páginas, você percebe que, se por um lado o assunto central do Evangelho é sobre a vinda de Jesus, o Salvador, por outro lado há um tema que é recorrente já no capítulo 1 e continua pelo capítulo 2, que é adoração. Então, ao olharmos para o livro, vamos ver a história de Isabel. E Isabel, quando é contemplada, ela, com a promessa de Deus, ela adora a Deus. Posteriormente, Maria faz o mesmo. Zacarias, quando retorna a sua voz depois que tem um filho, faz o mesmo. E nós entramos no capítulo 2 e veremos ali anjos, Simeão, Ana. Dois são os assuntos principais de Lucas: a chegada do Salvador e a adoração. E, de fato, se o Senhor, na sua soberania e sabedoria, decidiu que nós precisamos de ouvir tanto sobre adoração, por isso está escrito tanto dentro do Evangelho, é uma grande oportunidade de nós revermos e vermos esse assunto e nos familiarizarmos com os conceitos cristãos que estão dentro da ideia de adoração. Porque a adoração está muito longe de ser um tempo de cânticos, um tempo de música, um tempo de espera até que a mensagem chegue. Um tempo que permite que a gente chegue um pouco mais atrasado para depois vir o que é importante. Não. A adoração é o segundo assunto mais importante dentro do livro de Lucas. E mais aparece. Eu sei que nós vivemos em tempos, e você sabe, que grande atenção se dá para aquilo que é chamado de louvor e adoração e música na igreja, como se fossem a mesma coisa. E nós vamos assimilando músicas, algumas delas bem qualificadas, outras nem tanto. Letras mal qualificadas é o que tem de mais comum. O que interessa mais é a apresentação, o show e como a gente se sente. Nada pode estar mais longe dos conceitos de adoração que nós podemos encontrar nas Escrituras. Curiosamente, quando abrimos aqui no livro de Lucas, em que nós vamos ver a adoração de Zacarias, veja, no versículo 67 diz: então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. E a profecia dele é uma expressão de adoração. Então, a adoração que ele fez foi uma adoração feita porque ele estava cheio e movido pelo Espírito Santo. Então, olharmos para as Escrituras e vermos o exemplo de alguém que proferiu o cântico que nós vamos falar nessa noite, nessa manhã, é a oportunidade de a gente aprender sobre a adoração. A adoração verdadeira repousa sobre verdades absolutas que toma suas referências do ensino e exemplo das Escrituras. Se nós queremos ter uma adoração e devemos querer ter uma adoração que seja aceita por Deus e nós mesmos aceitos por Deus como adoradores, nós precisamos aplicar as seguintes verdades. Então eu quero com vocês, nesse tempo, olharmos para a expressão de adoração de Zacarias e aprendermos com ele o que temos a aprender sobre adoração. Eu chamo sua atenção então para algumas verdades, quatro verdades dentro desse texto que nós estamos lendo hoje. A primeira verdade que eu quero considerar com vocês é a realidade de que a adoração deve ser resultado de uma experiência pessoal com Deus. No caso de Zacarias, é fácil identificar, quando voltamos lá no capítulo 1, no versículo 6, Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Eis um casal sério com Deus, temente a Deus, obediente a Deus. Eles eram vistos, e não significa que era sem pecado, eram vistos como pessoas justas aos olhos de Deus. Pessoas que viviam buscando fazer a vontade de Deus. Entretanto, aquele casal tinha um problema. Ela era estéril, eles já eram idosos. Ela não tinha filho, eles não tinham filho. E isso naquela sociedade era muito mais tenso do que é hoje. Uma mulher que não tinha filho normalmente era visto que isso era porque alguma coisa de tão ofensivo a Deus foi feito e por isso Deus não lhes abençoou com os filhos. Não é que a Bíblia ensinasse isso, não é que as Escrituras ensinassem isso, não ensinavam, mas é assim que o povo via, ou seja, quer queira, quer não, eles viviam uma pressão social por causa dessa experiência de serem vistos como tendo algum tipo de maldição sobre si. Por quê? Por causa de alguma coisa que eles fizeram, que merecesse isso. Mas agora Deus anunciou e o filho nasceu. Ele, como sinal da sua incredulidade, quando o anjo lhe disse que ele ia ter o filho, a sua incredulidade foi retribuída por um momento pela incapacidade de falar, pela incapacidade de ouvir. Mas agora ele recupera e ele vai proferir seu louvor a Deus. E ele diz no versículo 76, e você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho do Senhor, dirá ao seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados. Veja que coisa, a experiência de um homem que vive esse peso social e a tristeza de não ter o filho, agora ele pode olhar para o filho, é a sua experiência, e dizer, e você, meu filhinho? Esse homem estava exuberante. No caso dele em particular, o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão, era, em primeiro lugar, pela sua experiência com o Senhor de abençoá-lo. Então, quando ele diz no versículo 68, seja bendito o Senhor, o Deus de Israel. Zacarias podia bendizer a Deus, porque ele, Zacarias, tinha sido abençoado por Deus, privilegiado por Deus. Seu filho tinha uma função espetacular e ele se alegra com isso. No versículo 80, ainda se fala de João, e João cresceu e se fortaleceu em espírito, e viveu no deserto até chegar o tempo de se apresentar ao povo de Israel. Ele teve o filho, se alegrou com a chegada do filho, pôde ver seu filho se desenvolver. Sempre que nós vamos começar nosso tempo de adoração, nós temos que identificar qual foi a experiência que me traz aqui? A experiência nova, fresca, foi o filho que chegou, foi o que foi? Eu quero louvar a Deus por esse motivo. Devemos todos chegar para o culto com essa resposta. Qual é o principal motivo que me traz aqui hoje? Qual é a experiência pessoal que eu tive nesses dias que me levam a adorar o Senhor? A segunda verdade, então, que eu quero considerar, além de ter sua experiência pessoal, é a verdade de você saber quem é Deus. Adoração não é simplesmente alguma coisa abstrata. Quando nós pegamos os termos originais, tanto no hebraico e também em alguma palavra no grego, a ideia de adorar envolve se prostrar, se colocar de joelhos, ser servo. Isso significa reconhecer quem Deus é. Você não se prostra diante de qualquer um. Você se prostra diante de quem é Deus. E no reconhecimento dele de quem é Deus nessa relação, ele coloca muito claramente alguns aspectos de Deus que estavam revelados nas Escrituras, e ele reconhece aqui. Em primeiro lugar, veja, ele reconhece que seu Deus é um Deus de aliança. Veja, no versículo 69 ele diz: Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás por meio dos seus santos profetas. Ele sabia que os profetas diziam: a salvação virá por alguém da linhagem de Davi. O profeta Isaías, por exemplo, fala isso, e isso é dito em vários lugares nas Escrituras. Mas ali no capítulo 11 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Era a profecia de que um descendente daquela família de Jessé, Davi, viria nascer aquele que viria a salvação. Zacarias tem consciência nas Escrituras de que Deus que ele adora é o Deus que fez uma aliança com Davi e prometeu lá atrás. Mas não só com Davi. Veja o que ele diz no versículo 72. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Ele lembra do acordo que Deus firmou com Davi, mas ele lembra também do acordo, do pacto que Deus firmou com Abraão. Lá em Gênesis capítulo 12, no versículo 3, Deus disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Através de um descendente de Abraão, através de um descendente de Davi, viria o Salvador, que seria a bênção para todo mundo. Veja, ele olha para as Escrituras, olha para os fatos presentes e ele diz: esse Deus é um Deus de aliança. Ele não contempla aqui, mas só o fato de nós sermos abençoados pelo aquilo que veio do pacto com Abraão, por exemplo, nós sabemos que isso nos inclui. Foi o Senhor Jesus quem disse: a seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu-nos aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quando Cristo derramou sua vida naquela cruz, ele estava estabelecendo um pacto de que somente pela fé nós podemos chegar lá, chegar a Deus, ser aceitos por Deus. Então esse homem, ele está adorando a Deus, mas ele está adorando a Deus com a Bíblia na mão. Ele está reconhecendo: o Senhor é o Deus que firmou o pacto com Abraão, o Senhor é o Deus que firmou o pacto com Davi. Nós podemos dizer: o Senhor é o que firmou o pacto naquela cruz para nós. O nosso Deus é um Deus que firma pactos e cumpre pactos e faz acontecer. E isso chama uma segunda característica de Deus exaltada por Zacarias, é que Deus é fiel. E Zacarias reconhece isso. Veja no versículo 69, ele nos enviou poderosa salvação, como havia prometido muito tempo atrás, por meio dos seus santos profetas. Ele enviou, porque ele havia prometido. No versículo 72 diz, ele foi misericordioso com nossos antepassados, ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene. Veja, não é que lembrar-se no sentido... Deus, lembrei. Não, lembrar-se que ele levou em consideração e fez acontecer aquilo que ele prometeu, com aquilo que ele se comprometeu. Nós temos um Deus absolutamente confiável, fiel. Nós cantamos isso nessa manhã. Ele reconhecia que Deus é um Deus de alianças, reconhece que é um Deus fiel, mas ele também reconhece que Deus é um Deus misericordioso. Veja o versículo 72. Ele foi misericordioso com os nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança. Ele não foi somente fiel, ele foi misericordioso. E essa palavra aqui, ainda que esteja no grego, por trás tem todo um ambiente judaico e seguramente a palavra hebraica que ele está considerando aqui, o conceito que ele está considerando aqui, é um conceito de hesed, que é uma misericórdia, é um amor leal. Que acontece dentro do ambiente de um pacto. Aquele Deus que decidiu amar você, ele mantém sua parte. Você pode ser infiel, você pode se esquecer dele, mas ele está dizendo, eu te amo. Você pode ter pisado na bola, Deus está dizendo, eu te amo. Porque ele sabe, ele reconhece a característica do nosso Deus. É a sua misericórdia, é o seu amor leal, fiel, imutável. Não existe distância que possamos ter nos colocado entre nós e Deus, que Deus diga, esquece. Alguns de nós, talvez, nessa vida, tragamos uma postura tão desobediente, tão rebelde, tão indiferente com Deus, ainda que salvo por Jesus. Talvez antes da morte, alguns de nós nem vamos voltar ao Senhor e confessar nossos pecados e nos reconciliar com Ele. Mas quando fomos salvos, completamente tirados dessa vida para a presença de Deus, ainda vai ficar mais evidente o tamanho da misericórdia e do amor de Deus, porque, sabe, que ninguém merece, nós sabemos, mas que nem mesmo aqueles que foram rebeldes e desobedientes, foram ignorados, mas foram salvos e garantidos pela fidelidade de Deus e pela sua misericórdia. Zacarias está dizendo, Senhor, o Senhor é o Deus que firma aliança, o Senhor é o Deus fiel que faz com que ela aconteça, o Senhor é o Deus de toda misericórdia. A adoração de Zacarias não era uma adoração que estava focalizando em como eu me sinto, como eu sou legal, eu tenho algum aspecto de divindade, eu sou como Deus, nada disso. A adoração de Zacarias era do Senhor, o Deus de pactos, o Deus fiel, o Deus de misericórdia. Ele adora por causa da sua experiência pessoal, ele adora por causa daquilo que ele vê em Deus, mas ele também adora por causa daquilo que ele vê que Deus tem feito. Não é somente o que é o caráter de Deus misericordioso, um Deus que trabalha com pactos, um Deus que é fiel. Ele está olhando agora também, tem coisas que estão acontecendo agora, que ele identifica a mão de Deus. Vejam, no versículo 68 é dito, seja bendito o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Essa primeira expressão, visitou, visitar, tem em si a ideia de que Deus tomou as providências para o envio da pessoa de Jesus. Ele chegou. O Senhor chegou. Então ele está louvando a Deus porque a providência da salvação está anunciada. Através da revelação que o anjo trouxe a ele, Zacarias, você vai ter um filho. Seu filho vai ser o precursor do Cristo, do Salvador. Quando ele tem consciência da história de Maria, ele sabe, o Salvador vai chegar por Maria. E diante da sua experiência de ver já um milagre acontecendo na sua casa, ele está dizendo: Senhor, o Senhor nos visitou. O Senhor está nos enviando o seu filho para nos alcançar. Não só visitou, o texto diz, o Senhor nos visitou para nos resgatar. A vida de um judeu no primeiro século não era uma vida fácil. Isso aqui está no finalzinho do século, do último século da era cristã. Talvez isso aqui esteja por volta de 5 antes de Cristo, dentro, olhando para o nosso calendário. Mas a vida deles ali não era fácil, debaixo do Império Romano. O domínio era duro, pesado. Um soldado romano, por uma necessidade que ele visse, ele podia, naquele momento, fazer com que alguém trabalhasse como um escravo. As liberdades eram muito pequenas. O peso do fisco era muito grande. Eles aguardavam libertação. Veja, a sociedade humana ainda aguarda a redenção. De alguma maneira, a nossa sociedade acredita ainda que ela pode fazer e fazer-se justa, equilibrada. Senhores, onde isso? Os insatisfeitos nos países de maior prosperidade têm o mesmo número dos insatisfeitos nos países de pobreza. Não é uma condição socioeconômica que dá para nós a noção de que estamos bem. Nossa sociedade é injusta. E ela será injusta até que Deus a transforme. Mas aqui diz que o Senhor Jesus vem nos visitar e vem nos resgatar. Em primeiro lugar, esse resgate tem a ver com o resgate da nossa condição de pecado, de estarmos alienados de Deus. E em segundo lugar, haverá o tempo em que o Senhor estabelecerá seu reino, e anseios que possamos ter, que tenhamos de justiça, vão acontecer ali, por causa da obra do resgatador. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, é dito: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Zacarias está olhando, o Senhor nos visitou, Jesus veio. O resgate está chegando, eu te adoro. Ele vai mais específico e fala da salvação, versículo 69. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi. No 71 ele diz, agora seremos salvos de nossos inimigos e de todos os que nos odeiam. Zacarias aqui, ele estava olhando para aquela opressão pela qual eles viviam naquele momento. E ele está esperando e clamando que seus opressores sejam desqualificados do seu poder e que eles possam viver a liberdade. Vejam, o resgate que Cristo tem para nós tem aquilo que já aconteceu e aquilo que está por acontecer. Já aconteceu, nossos pecados foram pagos naquela cruz, quando cremos, fomos declarados justos, salvos, perfeição da nossa vida? Somente quando fomos levados com o Senhor, ali seremos transformados à sua semelhança. A sociedade marcada pela justiça de Deus, somente quando o Senhor estabelecer seu reino na terra. Mas Zacarias já está louvando a Deus por isso. Como cantamos também nessa manhã, no versículo 78, ele diz: graças à eterna misericórdia do nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. Jesus é a estrela da manhã. Num mundo de trevas, é Ele quem traz a luz. É Ele quem nos traz esperança, que nos traz possibilidades de nos aproximarmos de Deus, de provarmos do relacionamento com Deus, da bênção de Deus. Zacarias, quando ele ora por uma experiência pessoal que ele teve recente. Zacarias ora pelo aquilo que ele reconhece que Deus é. Ele olha para a Escritura e ele canta com a Bíblia aberta: o Senhor é um Deus de pacto, o Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus misericordioso. Mas também ele ora olhando para aquilo que Deus tem feito: o Senhor nos visitou, o Senhor resgata, o Senhor salva. Mas há uma quarta verdade para a qual eu chamo sua atenção. É a verdade de ser habilitado como adorador por Deus. Talvez isso se confunda um pouco com o primeiro ponto que eu considerei, mas eu quero dar uma ênfase mais específica aqui. Para que alguém seja um adorador de Deus, esse adorador, para ser adorador efetivamente, ele precisa de ter uma experiência com Deus que o qualifique para adorar a Deus. O homem, enquanto nos seus pecados, ele está distante de Deus. Tudo que ele produzir, ou nada do que ele produzir, agrada a Deus. Para que essa pessoa possa ser um adorador genuíno, verdadeiro e que agrade a Deus, ele precisa vivenciar uma experiência primeira na vida de um cristão. Veja, no versículo 76 ele diz: e você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá a seu povo como encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar ao caminho da paz. Veja, o filho de Zacarias, ele tinha um papel para preparar as pessoas para o caminho do Senhor. As pessoas não estavam no caminho do Senhor. Elas precisavam, como diz no versículo 77, dizer como encontrar a salvação por meio do perdão de seus pecados. Nós precisamos ouvir do Evangelho, que é a boa notícia, de que Cristo, quando morreu naquela cruz, ele morreu por causa dos nossos pecados. Não é o nosso zelo que nos salva, não é nossa religiosidade que nos salva, não é nossa moralidade que nos salva, não é a nossa ética que nos salva. Essas coisas aqui ou acolá podem ser muito boas. Não é a aparente moralidade que salva. Nós podemos chegar a Deus e devemos chegar a Deus exatamente como somos, pecadores, que contam com a misericórdia de Deus e com a provisão de Deus, porque naquela morte na cruz, Deus providenciou para nós o perdão dos pecados. como ele diz no versículo 79, para nos guiar ao caminho da paz. Ou seja, antes de crer em Cristo, eu ainda estou debaixo da ira de Deus. Mas quando eu entendo que Cristo sofreu sobre si o justo castigo da parte de Deus, os pecados foram punidos, o Senhor naquela cruz disse: está consumado. Quando eu creio em Cristo, a paz é estabelecida. Não é que você se torna uma pessoa justa em termos práticos, reta em termos práticos. Não é isso. É que naquele momento, Deus está dizendo para você: seus pecados já foram punidos naquela cruz. Eu não tenho mais condenação para você. Nós podemos então desfrutar de um relacionamento pacífico com Deus e nos alegrar com isso. Veja, no versículo 74 ele diz: para resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servi-los sem medo. Ou seja, esse resgate que Deus providencia para nós, ele nos coloca na condição de nos aproximarmos de Deus, de servirmos a Deus, e esse serviço é sem medo. O seu amor é a garantia, sua justiça é a garantia, sua misericórdia é a garantia, sua fidelidade é a garantia, a eficiência daquela cruz é a garantia. Nenhum de nós nunca poderá chegar para Deus e dizer: Senhor, agora finalmente eu estou no ponto que eu devia estar. Está aqui alguém de quem o Senhor pode se orgulhar. Quanto mais nós andamos nesse caminho, quanto mais nos aproximarmos da luz do Senhor, mais nós vamos perceber o quanto nós somos pecadores e reconhecemos que sem medo, com ousadia, podemos chegar até Ele. Então no versículo 75 ele diz: sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Vejam, uma vez que nós temos a experiência com Deus que nos salva, em primeiro lugar, Deus já nos coloca na condição de santos. Fomos separados por Ele. Deus já nos coloca na condição de justos. A justiça de Cristo nos foi creditada. O meu castigo já foi julgado naquela cruz. Mas isso também aqui diz que tem a ver com santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Isso é, em função da experiência que nós temos com Cristo, agora abre-se a possibilidade de nós vivermos de fato em santidade e em justiça. Temos uma conduta marcada pelas exigências de Deus, porque é esse Deus quem nos capacita a sermos libertos da nossa conduta pecaminosa. É esse Deus quem nos capacita a evitarmos o mal que o nosso coração sempre quer fazer. É esse Deus quem nos capacita a querer o bem que um coração pecaminoso não quer. É esse Deus quem nos capacita a praticar o bem quando a nossa conduta ela é comprometida pelo nosso próprio pecado. É Deus quem nos dá condições de viver em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. Perceba, nessa adoração, quanto que Zacarias falou de quanto ele ama o Senhor, de quanto ele, como ele se sente com o Senhor. Não tem eu me sinto, eu estou legal. Não. A sua adoração está voltada para o Senhor. Para uma experiência do dia a dia, para uma experiência fundamental para todo ser humano, que é um dia se encontrar com o Senhor Jesus Cristo e se entregar, reconhecendo que seus pecados foram solucionados naquela cruz. Lembrar o que Deus é: um Deus fiel, um Deus que promete e cumpre, um Deus que faz pactos, um Deus de misericórdia. Mas veja, se você me ouve aqui ou na internet e você ainda não teve a sua experiência de entender que a sua salvação não vem de você, não é você que resolve suas culpas, não é você que prepara um caminho para você chegar até Deus, isso já foi feito por Deus. Agora é tempo de você simplesmente entregar a sua vida a Ele, confiar a Ele, confiar na sua provisão, naquela cruz, naquela morte, na sua ressurreição. Nós temos acesso a Deus sem medo, por causa do seu imenso amor e misericórdia. Um adorador tem essa consciência, a consciência do que Deus fez na cruz, a consciência do que, a experiência que eu estou tendo nesse dia a dia, a consciência de quem Deus é, a consciência do que Ele tem feito. É por isso que nos reunimos. O tempo de cânticos não é uma enrolaçãozinha que justifica você chegar atrasado. A consciência de quem é Deus, do que Ele tem feito, do que eu tenho experimentado, me coloca diante de cada evento que nós temos, seja ele pessoal ou seja comunitário, como adoradores, gratos, reconhecendo o que Deus tem feito, conforme a sua palavra, de uma forma que implique em mudança de vida. Vamos orar. Pai Celestial, queremos te agradecer muito por causa da tua fidelidade, por causa das alianças que o Senhor estende, por causa do teu amor por nós. Nós te agradecemos pelo envio do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, pela visitação e pelo resgate que o Senhor providenciou a nós. Nós te agradecemos, Pai bondoso, porque o Senhor não só nos aproxima de ti, mas também nos dá a oportunidade de andarmos como o Senhor quer. Nós te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado a cada dia. E Pai, agradecemos porque ouvimos o teu evangelho da salvação em Jesus e pudemos crer somente pelo teu amor, pela tua graça, fomos salvos. Eu oro, Pai bondoso, grato, louvamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém.